Olá, eu sou o Odilon Araújo.
E eu sou Cláudia Ribeiro.
Veja o que tem na edição diária do programa, que hoje mostra a cultura como tema principal.
Balé do Teatro Guaíra faz espetáculos de graça esta semana.
Zoológico de Curitiba tem um novo morador.
Na série Memória Assembleia, você conhece quem foi Acioli Filho.
Saiba mais o que fazem os museus do Paraná para estarem entre os melhores do país.
E é justamente esse o tema da nossa entrevista de hoje.
Fique com a gente que o programa da Rádio Assembleia está no ar.
E a gente começa o programa com uma ótima notícia para os amantes da dança. O Balé do Teatro Guaíra apresenta nos dias 12 e 13 de setembro, portanto, na próxima quarta e quinta-feira, a partir de 8 da noite, de graça, a mostra Curta BTG, Guairão do Avesso. O público com capacidade de até 70 pessoas poderá compartilhar o palco com os bailarinos.
Ideia super legal, né? O objetivo é criar um ambiente intimista com a apresentação de duas coreografias de dança contemporâneas. Sobre Seus Olhos, da bailarina do BTG Karen Chaves, e Supernatural, do sul-coreano Kim Jae-duk. O Teatro Guaíra fica na Rua 15 de Novembro, número 971, no centro de Curitiba.
Também amanhã, dia 12 de setembro, o Teatro da Praça, em Araucária, recebe um concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, aberto para toda a comunidade. O evento tem início às 8 da noite e os ingressos, que são de graça, serão distribuídos na bilheteria do teatro a partir de 7 da noite. E a classificação é livre.
Além desta apresentação para a comunidade, a Orquestra Sinfônica do Paraná fará duas apresentações, dias 11 e 12, dirigidas exclusivamente para alunos da Rede Municipal de Ensino. Evento previamente agendado com as escolas.
E essa é para os visitantes do Zoológico de Curitiba. Eles já podem conhecer de perto o filhote de macaco da espécie muriqui, que é uma das mais ameaçadas de extinção do mundo. Os técnicos do zoológico afirmam que o animal tem pouco mais de um mês de vida e por isso ainda não é possível saber se ele é macho ou fêmea, já que fica o tempo todo agarrado e protegido pela mãe.
Curioso é que sempre esses filhotinhos do zoológico, eles atraem, né, muito mais a atenção dos visitantes. E é muito legal o trabalho feito aqui em Curitiba no zoológico para cuidar desses pequenos. No Brasil, além de Curitiba, apenas o zoológico de Sorocaba, interior de São Paulo, tem grupos reprodutivos de muriquis. Se você quiser conhecer o primata, o zoológico de Curitiba fica na Rua João Miqueleto, no bairro Alto Boqueirão. O horário de funcionamento é de terça a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, sábado e domingo. Sábados, domingos e feriados, o zoológico funciona das 10 da manhã às 4 da tarde.
Isso aí, agora é hora de dar destaque às memórias da Assembleia Legislativa do Paraná. E hoje nós vamos lembrar um nome que lá pelos anos 40 e 50 do século passado teve uma atuação destacada no nosso Poder Legislativo. Homem de ideais marcantes realizações, né, Odilon?
Pois é, estamos falando de um dos mais importantes juristas paranaenses e brasileiros daqueles tempos, Francisco Acioli Rodrigues da Costa Filho. Foi deputado estadual, deputado federal e senador. Além disso, ele foi presidente da Assembleia Legislativa do Paraná entre os anos de 1956 e 1957, Cláudia.
O jurista Acioli Filho nasceu em Paranaguá no ano de 1920. Formou-se em Direito pela Universidade Federal, também foi jornalista, tanto que chegou a ser diretor de um jornal que se chamava O Dia.
É, a carreira política ele abraçou logo depois de formado. Foi diretor da Penitenciária Central do Estado. No ano de 1947, foi eleito por o primeiro mandato como deputado estadual. Depois vieram vários outros cargos de peso. O primeiro mandato em Brasília, como deputado federal, ele assumiu em 1958 e mais tarde foi senador.
E no Senado Federal, a assinatura dele está em decisões importantes com Ernesto Geisel, presidente. Esteve perto de ser indicado como governador do Paraná na época. Quem acabou ficando com o posto foi o então governador Jaime Canet Júnior. Entre as atuações de destaque, Acioli Filho foi o relator da reforma do Judiciário, que era uma proposta também do governo do presidente Geisel.
Fato curioso, na época, o Acioli rodou o país. Queria, né? No ideal dele, queria uma justiça mais barata e segura. E a história conta que ele colheu opiniões de vários juristas em várias regiões. Mas o relatório que apresentou, depois de tantos debates, foi recusado pelo governo federal. Com isso, ele e outros 13 deputados daquela comissão que fazia a reforma do judiciário abriram mão de seus postos. A proposta do governo de reforma do judiciário foi a votação e acabou rejeitada no Congresso.
Em consequência de suas posições ideológicas, ele afastou-se um pouco da política. Acioli Filho seguiu, então, atuando como jurista, advogado e professor. Morreu aos 59 anos de idade, depois de um mal súbito, quando discursava em uma homenagem ao Instituto de Advogados do Paraná.
Um pouquinho aí das nossas histórias, né, aqui da Assembleia para os nossos ouvintes, né, Cláudia?
Verdade.
Bom, agora, no nosso programa, Hora da Entrevista, a gente vai retomar um assunto que é muito triste. Ganhou as manchetes em sites de jornais não apenas do Brasil, mas em todo o mundo na semana passada. Um incêndio que praticamente destruiu todo o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Pois é, o museu criado por Dom João VI estava instalado no Palácio São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, região central do Rio de Janeiro. Palácio também quase todo destruído pelo fogo. O mesmo que há 200 anos era a casa da família real.
Lá dentro foram destruídos, imaginem, pertences da família imperial, relíquias históricas valiosíssimas, perderam-se nas chamas obras de arte, coleções de botânica, a biblioteca desapareceu, o museu tinha ainda um respeitável acervo de fósseis, de dinossauros, ossos de animais localizados na Antártica, que praticamente só eram vistos ali, naquele museu. Pesquisas super complexas também foram perdidas. Enfim, as perdas são na alma de cada cidadão brasileiro, na alma até mesmo daqueles que nunca visitaram um museu. E para falar um pouco desse momento tão triste que vivemos, que retrata até de uma certa maneira uma negligência de nós brasileiros, as nossas origens, a gente convidou para o programa o Renato Carneiro Júnior, que é hoje o diretor do Museu Paranaense aqui em Curitiba. Seja muito bem-vindo aí a essa conversa com a gente, Renato.
Muito obrigado, Adilon. Muito obrigado, Cláudia.
Renato, só refletindo um pouco, né, esse é um momento muito triste para a nossa história, para nós todos como brasileiros, é um momento de reflexões também. No Rio nós temos informações, por exemplo, de que aquele museu deveria receber aproximadamente R$500 mil de repasse mensal, para garantir
anual,
pelo menos...
Anual.
Então, anual, para garantir as suas... o básico, né, o mínimo, mas as informações, o que nem isso chegava, não, nem o que era previsto
esse
chegava.
Esse ano parece que menos de R$50 mil tinha sido repassado até então, o que é absolutamente impossível você manter. Veja, Odilon, ali nós estamos falando de um prédio histórico de mais de 13.500 metros quadrados. É uma área muito grande. O Museu Paranaense aqui, por exemplo, tem 4.500 metros, quer dizer, era três vezes maior do que o Museu Paranaense. E com um acervo de 20 milhões de itens, né? Enquanto que o Museu Paranaense deve estar por volta de 500 mil itens. É uma perda muito grande e, como você bem falou, era uma maneira de você ter democraticamente acesso a coleções, a objetos, a memórias, a tradições do mundo inteiro. Então ali tinham múmias do Egito, que eram da coleção de Dom Pedro, você tinha objetos da África, você tinha objetos da Áustria, que a imperatriz havia trazido, você tinha objetos de várias partes, da própria Antártica. Era uma maneira da pessoa do Rio de Janeiro, do brasileiro, ter acesso a muitas coisas que eles não veriam se, no Brasil, não veriam se fossem para fora. Então, a questão da democratização do acesso à ciência, a democratização do acesso a objetos do mundo inteiro, obras de arte, né, fica bastante prejudicada com esse incêndio.
Só fazendo uma observação também, a gente acompanha de longe, né? Não estamos no Rio de Janeiro, estamos aqui vendo de longe todo esse momento, mas é um momento, é um momento de tristeza, de destruição de um museu que representa a nós todos como brasileiros, a nossa identidade como brasileiros. Então, por isso que eu até comentei, o sentimento é de dor mesmo.
Mas eu acho que esse sentimento não é só brasileiro, não. O Museu Nacional, ele tinha o quinto maior acervo do mundo. Ou seja, a perda para a humanidade, de um modo geral, é imensa. Uhum. E a gente fala, né, museu é lugar de coisa velha, é lugar do passado. Não. Ali realizavam-se pesquisas que poderiam projetar, eram mais de 90... teses sendo desenvolvidas nesse momento, mais de 400 alunos em pós-graduação, porque é um museu universitário, ali projetava-se o futuro. Então, quantos e quantos objetos que estavam ali, quantos e quantos animais, plantas, não poderiam, com o avanço da tecnologia, trazer respostas para problemas da humanidade, para problemas nossos, brasileiros, no futuro próximo, né? Porque conforme a evolução da tecnologia, você disponibiliza meios de pesquisar em cima daquele acervo de milhões de anos, porque você tinha ali ossos de dinossauros, como você falou, acervo valiosíssimo, né, para toda a humanidade. Então, nós ali não jogamos fora apenas o nosso passado e o nosso presente, nós colocamos em risco também muitas coisas que poderiam ser descobertas no futuro. Uhum. Esse é o mais triste, né?
Agora, nessa análise, rapidamente, como aceitar uma situação, ter chegado ao ponto que chegou? Né? Toda a estrutura física daquele edifício de 200 anos de história, toda já comprometida.
Exatamente.
Notas de jornal indicavam que em todo o forro daquele edifício havia morcegos, gambás circulando, as instalações elétricas todas com risco de curto-circuito. Analisar, assim, como olhar para um edifício que ficou assim tão abandonado?
Com muita tristeza, né, Odilon? Porque, veja, hoje, inclusive, a gente tem visto nas redes sociais uma acusação aos gestores do museu, né, aos diretores, ao próprio reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era mantenedora do museu. Acontece que, por conta de políticas equivocadas que a gente vê no governo federal e tem visto de um modo geral, os recursos repassados à universidade eram muito, muito, muito aquém daquilo que seria necessário. E por conta da autonomia administrativa que eles têm, e por conta também do teto de gastos que foi votado nesse ano, o que nós tínhamos é que a universidade, o reitor, os gestores tinham que administrar o hospital universitário, o hospital psiquiátrico, o hospital veterinário, o pagamento de salários, a manutenção dos cursos, as bolsas de graduação, de pós-graduação. Você tem um universo imenso e sempre se acha que o museu vai estar lá. Então a coisa é velha, está morta, então pode ficar ali no canto, esperando a vez. E por isso que um orçamento mínimo de 500 mil reais ano sequer era repassado. Esse ano, até abril, eles só tinham recebido 50 mil reais. 50 mil reais é ínfimo, é muito pouco. Para você ver, para uma área dessa de 13.500 metros quadrados, nós tínhamos ali 4 vigilantes noturnos.
Agora, também essa reflexão.
Apenas.
Por quê? Nossa classe política, de uma maneira geral, não olhando para todos, mas de uma maneira geral. Porque a nossa classe política, quem faz a gestão de instituições tão importantes como, por exemplo, o Museu Nacional, não olha com mais cuidado para isso, para que se evite o remédio após a tragédia. E para que se faça a prevenção, para que se tenha uma estrutura bela, para que estudantes, enfim, toda a comunidade possa participar mais ativamente da vida de um museu. Por que falta isso de uma maneira geral em nós brasileiros?
Olha, eu acho que há muitas causas para explicar isso aí, né? Talvez nenhuma delas isoladamente seja capaz de explicar. Mas eu acho que nós brasileiros, de um modo geral, tratamos muito mal o nosso passado. Tratamos muito mal a nossa esperança, a nossa tradição, né? É como se nós não sempre nos projetássemos para o futuro. Eu acho que isso é um pouco atávico, é um pouco da nossa cultura, né? É o Brasil do futuro, é o país do futuro, é o país que vai dar certo no futuro, e a gente está sempre perseguindo esse futuro e nunca chega a ele, né? É como se nós tivéssemos um pacto perverso de só pensar no futuro e não pensar nem no presente, nem no passado. Isso talvez seja um sentimento que, em parte, explique, né? Esse sentimento, inclusive, pode ser observado quando você vê propostas aí de redução de currículo, né, que a gente deve atentar só para português e matemática, que as aulas de história, que as aulas de sociologia, de filosofia devem ser deixadas de lado.
Cadê, né, a reflexão sobre a nossa
exatamente
história?
Onde que nós vamos pensar, onde que nós vamos formar essas gerações para pensar esse patrimônio como um todo, né? Então, essa questão é muito triste. E também a gente pode pensar que os recursos, dada a situação de crise constante que nós vivemos, e eu acho que de políticas também equivocadas, porque nós, para essa questão do futuro, nós continuamos dando isenção a grandes empresas de ICMS, de imposto de renda, de tudo mais, e a gente deixa de ter recursos para aplicar nessa área da cultura.
Que é básico.
É como se a cultura, né? O ex-ministro Gilberto Gil uma vez falou, a cultura é sempre vista como a cereja do bolo. Uma cereja que pode ser perfeitamente dispensável. Não. Da cultura depende, em parte, a educação, depende a saúde, depende o bem-estar, depende a segurança. Porque quando você trabalha, de fato, essas questões culturais em grupos, em comunidades, em periferias, nas cidades, de um modo geral, você está trazendo um benefício para a autoestima desse povo, uma ligação, você está trabalhando com as questões de identidade, você está trabalhando com uma série de questões que a educação sozinha e a cultura sozinha e a saúde sozinha não dão conta. A cultura, ela é como se fosse uma maneira de você prismar, uma maneira de você consolidar tudo isso. Ela entremeia todos os aspectos da nossa sociedade. E a gente acaba destinando tão poucos recursos, né? Historicamente, mesmo aqui no estado do Paraná, os recursos destinados à cultura são inferiores a 0,5% do orçamento.
E destacar que ela faz a sociedade, né, de uma forma geral, ela ganhar seu autoconhecimento, ganhar uma outra forma de estímulo através de todo esse processo cultural e dos ensinamentos que ela tem a possibilidade de obter através desse incentivo que muitas vezes anda faltando, né?
E voltamos à questão da democracia, né, de uma democracia cultural também. Porque a nossa classe média, a nossa classe alta, quando tem possibilidade de viajar para o exterior, sempre vai conhecer os museus, né? É bem verdade, se você pensar no ano passado, em 2017, teve mais brasileiros visitando o Louvre do que visitando o Museu Nacional.
Então,
e a gente pode dizer, sim, a situação do Louvre é melhor, é mais bonita, tem mais status, e o Museu Nacional não era boa, mas se nós não começarmos a pensar dos nossos museus, essa situação nunca vai ser boa.
Há que se valorizar as plantas que temos no quintal das nossas casas.
Exatamente, né? Porque elas nos representam, né? Elas dizem respeito ao que somos e ao que queremos ser, e não o que está na frente, que serve, na maior parte das vezes, para a pessoa fazer um selfie e colocar na rede social, né?
Renato, aproveitando que a gente quer valorizar o que é nosso aqui, vamos falar do Museu Paranaense um pouquinho?
Vamos.
Hoje, qual é a realidade que enfrentamos lá? Sabemos que o cenário político muitas vezes não favorece, né, com relação até a recursos, está sendo muito falado agora nesse programa, mas eu queria saber de você, qual é a realidade hoje, quais são as grandes dificuldades hoje que o Museu Paranaense enfrenta, quais são as conquistas que estamos tendo, conta pra gente um pouquinho.
Então, hoje o Museu Paranaense é o terceiro museu mais antigo no Brasil em funcionamento. Bom, ouso dizer que agora é o segundo, porque o Museu Nacional era o primeiro, né? Enquanto o Museu Nacional completou esse ano 200 anos, o Museu Paranaense completa agora em setembro 142 anos de existência, pois foi criado no século XIX, em 1876, né? Então é um museu também bem antigo, ao lado do Museu Emílio Guilde, que foi criado na década de 1860,
Belém do Pará,
em,
né,
Belém do Pará, hoje é um dos museus que tem o maior quantidade de acervo, que tem uma proposta inclusive muito parecida com a do Museu Nacional, se bem que eles ligados a uma universidade, nós ligados ao governo do estado do Paraná, mas nós possuímos no nosso acervo, não múmias, né, como algumas pessoas erradamente pensam, mas possuímos ali objetos encontrados em pesquisas arqueológicas, acervo etnográfico, não só dos índios paranaenses, mas também de muitos grupos indígenas brasileiros, e a parte de história também é muito bem cuidada. Você falou da questão de recursos, à medida do possível, a gente tem sido beneficiado com alguns projetos de Lei Rouanet, que nunca conseguem a sua totalidade, mas o secretário da Cultura, o João Luiz Fiani, sempre tem nos ajudado bastante a conseguir captação para a Sociedade de Amigos, e isso tem nos permitido ir além daqueles recursos que tradicionalmente são muito poucos no governo do estado.
Você acaba de nos citar, então, um exemplo de criatividade que vem garantindo aí mais possibilidades ao museu. Como é que funciona?
Então, com a Sociedade de Amigos, e todos os museus, basicamente, hoje no Brasil, têm essa Sociedade de Amigos, as Sociedades de Amigos encaminham ao Ministério da Cultura projetos de manutenção, projetos de Lei Rouanet, né, como a gente costuma dizer, para que seja subsidiado ao seu funcionamento. Porque, não mais das vezes, o governo do estado consegue manter a estrutura aberta, pagamento das contas de manutenção, de luz, água, de pessoal, que infelizmente faz mais de 30 anos que nós não temos concurso para a área da cultura. Então, isso também o poder público poderia ver, porque a nossa única museóloga que tínhamos no estado se aposentou 2 semanas atrás. Então, não temos mais museólogo. E é obrigatório ter em cada museu um museólogo. E quando o governo faz concursos, e faz muitos anos que não faz, acaba tendo, e aí das dificuldades, né, que você dizia, acaba sendo concursos genéricos para assistentes administrativos, agentes profissionais, mas nós precisamos de arqueólogos, nós precisamos de antropólogos, nós precisamos de historiadores, de museólogos, de conservadores, que são profissões específicas da área de museu. E o estado tem um grande número de museus, né? Além do Museu Paranaense, nós temos ainda o Museu Alfredo Annecy, um Museu de Arte Contemporânea, aplicamos o Museu da Imagem do Som também, aplicamos recursos no Museu de Expedicionário, temos uma administração indireta através de organização social no Museu Oscar Niemeyer, quer dizer, e prestamos consultoria, prestamos assistência a todos os museus do estado do Paraná. aos museus municipais. Então, é necessário uma carga de funcionários no Estado que dêem conta de poder auxiliar as prefeituras também nesse mistério.
Estruturar. De uma forma mais sólida.
Porque, veja, se o último concurso foi feito há mais de 30 anos, nós temos todos os funcionários se aposentando nos próximos 2-3 anos. Então, não ficará ninguém para cuidar dos nossos museus, para cuidar da nossa cultura. É preciso pensar, sim, em concursos específicos para essa área. Mas, como retomando a questão da sociedade de amigos, nós conseguimos, garantida essa manutenção básica, através dos projetos da sociedade de amigos, irmos além, né? Porque, veja, hoje, o Museu Paranaense que você perguntava, nós temos uma estrutura mínima, bastante responsável para a manutenção da segurança do museu na questão de prevenção de incêndios. Mas nós poderíamos ir além em sistemas automatizados, detecção de fumaça e fogo, sprinklers que dessem conta de jatos de gás ou de nitrogênio para poder abafar o fogo antes que ele começasse a se propagar. Quer dizer, não basta ter o mínimo, a gente tem que ir além. E esse além a gente só consegue com recursos da sociedade através dos projetos de Lei Rouanet, infelizmente.
Ou seja, hoje a situação da estrutura do museu, por exemplo, com relação à prevenção de incêndio, Ele está bem estruturado para isso, no caso?
Ele está minimamente estruturado, eu dizia.
O que ele tem disponibilizado?
Olha, nós temos bombas, nós temos mangueiras, nós temos extintores, nós temos porta-corta-fogo, nós temos portas que se abrem, em sua maioria, pelo menos no prédio que não é tombado, para fora. Toda a parte de sinalização.
Muitos desses equipamentos que, por exemplo, o Museu do Rio não tinha.
Praticamente a totalidade, né? Uhum. Porque eles estavam numa situação bastante complicada nesse sentido. E estava perto de conseguir isso, Odilon. O BNDES... Não tinha liberado. Eles tinham acertado a liberação, mas não podiam liberar por conta da lei eleitoral esse ano, só no final do ano. Eles precisavam de 2,5 milhões. Isso também é uma conta perversa, né? Se nós contarmos que o Museu da Manhã, que foi inaugurado há poucos anos, recebe 40 milhões por ano para sua manutenção, o Museu Nacional não conseguir 500 mil por ano. É triste, né?
É muito triste.
E o Museu do Amanhã não tem absolutamente nada de acervo. É um museu tecnológico, enquanto que ali nós guardávamos um acervo de 20 milhões de peças.
Toda a nossa história.
Toda a nossa história.
Bom, falando um pouco mais do Museu Paranaense, é um museu muito interessante porque ele conta, de uma certa forma, em capítulos, um pouco da história do Paraná, né? Existem peças, artefatos indígenas, roupas que foram coletadas em várias regiões do nosso estado, vales aí, Vale do Ivaí, enfim, várias regiões, fardas militares, há utensílios de famílias que exploravam aí o nosso estado do Paraná lá pelo século XVIII, XIX, então tem muita coisa interessante, além de obras de arte. E conta mais um pouquinho para quem não conhece, para quem não visitou o museu.
Nós estamos passando por uma reformulação. Nesses últimos 8 anos que eu estou à frente do museu, nós conseguimos, com um esforço bastante grande da nossa equipe, com o apoio da Secretaria da Cultura, modernizar o museu. Tá? Então, aquele museu mais tradicional, daquelas exposições já antigas, ela está sendo completamente renovada. Nós estamos trabalhando numa roteirização muito mais atraente. Isso tem se refletido, inclusive, Odilon, no público que tem frequentado o museu. Sim, em 2011, quando eu assumi, nós tínhamos 23 mil visitantes. No ano passado, nós fechamos 60 mil visitantes.
Por ano.
E esse ano que vem, e devemos fechar esse número novamente com um recorde em cima disso.
Poxa, triplicou, super legal, né?
Com certeza. A população tem respondido a essa modernização. E nós, inclusive, montamos algumas exposições e recebemos alguns acervos, como, por exemplo, os acervos de diversas indústrias paranaenses, que já não estão mais aqui, como a Todeschini, a Mate Leão, a Impressora Paranaense, o Banco do Estado do Paraná, a Cerâmica Colombo, todas empresas do século XIX ou do começo do século XX que fecharam suas atividades no Paraná. Então, nós temos essas exposições permanentes mostrando o que eram essas indústrias, com a primeira máquina de macarrão que veio da Itália lá em 1889, com a primeira máquina impressora que veio para a Impressora Paranaense em 1888. O Paraná é um estado jovem, né? Relativamente jovem. Foi o último estado, a última província a ser criada no Império. Mas nós temos aqui objetos que transcendem muito. Nós temos a presença humana no território que é o Paraná há 10 mil anos atrás, através de pesquisas arqueológicas, de acervo arqueológico. Nós temos crânio. Agora mesmo, coisa de 2 meses atrás, nós mandamos 61 amostras de ossos nossos, da nossa reserva técnica, para a Universidade de Viena e para a Universidade de Harvard, para pesquisa de DNA, para ver a familiaridade, digamos assim, o alinhamento genético das nossas populações indígenas. Esse é um grande projeto desenvolvido pela USP, que o Museu Nacional participava. É, felizmente, as amostras já haviam sido colhidas, né? Então, é uma amostra de que nós também estamos inseridos nesse contexto de desenvolvimento científico nacional. Participamos disso, né?
Que respostas, por exemplo, essas pesquisas em Viena, em Londres, podem... Em Harvard, você falou, né?
Harvard,
Em Viena, em Harvard, elas podem nos trazer aí.
Elas podem nos trazer, por exemplo, a identificação da origem dessas populações, se elas estão ligadas a populações africanas ou diretamente ligadas a populações como a Luzia, que pegou fogo lá no Ucrânia, que acabou, eles esperam ainda, tem esperança de poder encontrar alguma coisa, mas que estava no Museu Nacional como pegou fogo, é o exemplar mais antigo e que contraria completamente todas as teorias de ocupação do território da América, né? Então, essas pesquisas, elas podem revelar relações de parentesco, elas podem revelar a época que esses seres vieram para cá, que esses povos indígenas vieram para cá, e também podem posicionar melhor a ocupação do nosso território. Quer dizer, é um grande esforço que é feito para manter essas pesquisas em dia, né?
Tá. Ô Renato, e a partir dessa tragédia que aconteceu no Museu Nacional, claro, sendo um sinal de alerta em todos nós, como cidadãos, e existe alguma medida, por exemplo, que o museu... que incentive o museu a tomar a partir desse alerta dado lá, até a provocação maior à comunidade para que participe da vida de um museu, foi tomada alguma providência ou planeja-se alguma coisa diferente a partir desses dias tristes aí?
Eu acho que o luto não deve nos impedir de lutar por aquilo que a gente acredita, né? Para fazer um jogo de palavras aqui. O diretor do Museu Histórico Nacional, o professor Paulo Knaus, ele já dizia, no calor dos acontecimentos ali, que se o acervo do Museu Nacional está perdido, nós temos uma obrigação maior ainda de preservar os acervos que ainda existem. O Museu Histórico Nacional, o Museu da República, o Museu Paranaense, o Museu Emílio Guelde, o Museu da Inconfidência, tantos museus pelo Brasil afora têm acervo. É preciso que os nossos políticos olhem com muita atenção e muito carinho para os recursos voltados à cultura, porque só assim nós vamos poder salvar desta desgraça que aconteceu alguma coisa boa, tá? Se lá nós queimamos 20 milhões de itens, talvez nós tenhamos mais 10 milhões de itens espalhados no país. Então é possível a gente retomar isso e usar essa tragédia como uma forma de alavancar a partir de agora uma atenção maior. E que o nosso público também, que por muitas vezes, eu não digo aqui no Paraná, porque nós temos percebido por algumas pesquisas, eu falei agora do público que vem ao Paranaense, nós temos percebido uma atenção, uma procura maior, tá? Mas pelo Brasil todo, é preciso que nós, brasileiros, tenhamos um pouco mais de atenção ao nosso patrimônio. Essa é a nossa herança, a gente tem que deixar isso para as futuras gerações também.
Professor Renato, Cláudio, fica aqui o nosso apelo, né, para quem está nos acompanhando, visite o museu, porque ali tem muita história, tem conhecimento, tem informações, tem aventuras a descobrir aí, não é?
Olha, eu me lembro que eu sou do Rio de Janeiro, meus pais me levavam no Museu Nacional e fica uma tristeza muito grande, mas fica também a lembrança do encantamento que eu sentia ao entrar naquele museu. E levei meus filhos também a conhecer e eles me agradecem por conta disso. E tantos museus, tantas coisas bonitas, tantas coisas edificantes que nós temos na nossa sociedade, né? Tanto aqui no Paraná como em todo o Brasil. Não deixem para visitar museus só no exterior. Visitem os nossos museus aqui no Brasil também. Vale a pena.
Vale a pena. Renato, muito obrigado pela sua participação com a gente. Foi um grande prazer recebê-lo. Traga-nos mais notícias exposições que acontecerão no museu, que a gente quer te receber mais vezes para falar sobre elas.
Eu agradeço muito a TV e a Rádio Assembleia, né, que esse esforço agora. Infelizmente, esse momento é triste, mas eu acho que a gente tem muita coisa a ganhar juntando esforços e atraindo a atenção da nossa população para o nosso patrimônio.
Okay. Bom, pessoal, o Museu Paranaense em Curitiba fica na rua Kellers, número 289. Funciona de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, domingos e feriados. Ele está aberto das 10 da manhã às 4 da tarde e a entrada é de graça.
E hoje, terça-feira, técnicos da Unesco chegam ao Rio de Janeiro para auxiliar na reconstrução do Museu Nacional. A informação é do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Em entrevista coletiva na semana passada, o reitor, Roberto Lehrer, destacou que esses técnicos são especializados no trabalho após grandes catástrofes. Há a expectativa de que eles contribuem em resgatar o máximo possível de acervo. Pelo mínimo que seja, né, um pouquinho eles esperam resgatar.
De acordo com o portal G1, pela situação emergencial, 10 milhões de reais liberados pelo Ministério da Educação e Cultura devem garantir a primeira fase de reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, sem licitação, apenas a partir da tomada de preço.
E ainda, de acordo com informações da Secretaria da Cultura do Estado do Paraná, em Curitiba, o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, está fechado para reformas. Isso mesmo, começa agora um cuidado ao velho edifício tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Paraná. Esse projeto foi aprovado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, teve um custo de R$300 mil. As obras devem custar R$5.800.000. Uma boa notícia. Que venham melhores dias aos nossos museus que guardam tão importante patrimônio.
Todo o acervo do MAC foi transferido ainda em fevereiro e está guardado no MON, Museu Oscar Niemeyer.
E para falar no MON, temos uma curiosidade aí, junto com o Museu do Futebol, aí a Pinacoteca, o Museu do Holocausto e o Museu Oscar Niemeyer, popular, Museu do Olho em Curitiba, estão entre os melhores do país. Olha que chegar a esse título no século XXI não está sendo tarefa fácil, já que estão em jogo novas dinâmicas de público, as ameaças de crise econômica e a dificuldade nacional de estabelecer modelos de gestão saudáveis.
Localizado no Centro Cívico, em Curitiba, o MON consegue algo que poucos museus fazem, ser espaço cultural e área de convívio social. Com cerca de 35 mil metros quadrados de área construída e mais 17 mil metros quadrados de área expositiva, considerada a maior da América Latina, o espaço é quase destino obrigatório para quem visita a capital. O Olho, inclusive, é um dos cartões postais de Curitiba.
Os curitibanos também aproveitam a ampla área verde para passear com animais de estimação, realizar outras atividades recreativas, como yoga, passeio de bicicleta. Frequentemente, a região recebe festivais gastronômicos e musicais. Talvez essa série de funções seja um dos segredos aí do MON para alcançar esses números importantes de público e também financeiros.
Inaugurado em 2002, já fez ao longo desse período mais de 300 mostras nacionais, internacionais e itinerantes. Recebeu 367 mil pessoas em 2017, um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior. Em 15 anos, mais de 3 milhões de pessoas já passaram pelo espaço. O faturamento é de 15 milhões, foi em 2017. Ingressos a preços populares, o corpo técnico da instituição busca fugir da dependência do dinheiro público, apostando na gestão híbrida com recursos públicos e privados.
Atualmente, a participação do erário no faturamento caiu de 90% em 2015 para 70% em 2017. Entre as medidas para tornar o espaço mais rentável estão a cafeteria dentro do museu, a terceirização do estacionamento, a locação do auditório para vários eventos.
Além disso, o MON criou o projeto Seu Patrono, que visa doações de grandes empresários paranaenses e dá contrapartidas para apoiadores, como participação em curadoria de obras. Em 2017, a instituição arrecadou R$220 mil por esse sistema.
Vamos falar de um outro museu agora, o Museu do Holocausto, espaço dedicado à memória de um dos episódios mais terríveis da história. Foi aberto ao público em 2012. Apresenta o contexto histórico que envolve o Holocausto com recursos midiáticos que contam as histórias de vida dos sobreviventes.
Reúne doações dos museus do Holocausto de Jerusalém e Washington, do Museu de Auschwitz e fundações como a do cineasta Steven Spielberg, que contribuiu com diversos depoimentos de sobreviventes gravados em vídeo. Também são fotografias, mapas, documentos pessoais, texturas, uma experiência pesada na imersão.
Também um museu que recebe grande visitação, né, em média, são 700 pessoas por semana e desde 2003 dá a média de 36 mil pessoas por ano. As visitas no Museu do Holocausto são agendadas com entrada de graça e os custos do museu são mantidos pela comunidade judaica da cidade. Falando muito de história, falando muito de museus, a gente chega ao fim desse nosso programa dessa terça-feira. Para vocês que nos acompanham pela Rádio Assembleia, também pela TV, muito obrigado pela companhia.
Até amanhã.